a grande jornada pelo mundo dos seguros. Qual a importância de se fazer um bom seguro patrimonial, seguro pessoal, familiar, seguro veicular ou residencial? Estas e muitas outras questões você acompanha a partir de agora na Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com entrevistas, dicas, os principais eventos do mercado de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Tudo o que você precisa saber de maneira atualizada sobre o setor de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Estimados amigos ouvintes que nos privilegiam com a sua audiência toda manhã de segunda-feira, muito bom dia. Está no ar esse seu pioneiro e consagrado programa semanal que há 31 anos ininterruptamente presta esclarecimentos ao mercado consumidor de seguros através de entrevistas com autoridades, entidades e profissionais do segmento para explanar e divulgar sobre os vários tipos de seguros e serviços disponibilizados pelo mercado segurador, notoriamente os dos nossos patrocinadores. É chegado o momento de abrirmos um espaço agora para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, todas as segundas-feiras, às 7 da manhã. Apresentação Pedro Barbato Filho.
Aí você chegou em casa e descobriu que perdeu a chave. Você sabe o que isso quer dizer, né? Que você vai ter que dormir no tapete da porta? Que você vai ter que ligar pro ex para poder dormir lá? Não, amiga, não quer dizer isso não. Quer dizer que você não precisa ter esse problema. Quem tem Bradesco Seguro Residencial conta com eletricista, chaveiro, encanador e muito mais. Faça já o seu e evite problemas. Fale com o seu corretor ou com o seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre. 102,5.
Só o seguro Tóquio Marine Empresarial vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que...
E se um incêndio destruir meu restaurante?
Resolve.
E se meu escritório for atingido por um raio?
Resolve.
E se um vazamento acabar com o meu consultório?
Resolve.
E se alguém levar algo muito valioso da empresa?
Resolve. E muito. Seguro Tóquio Marine Empresarial. Mais de 45 coberturas adicionais em até 6 vezes sem juros. Tóquio Marine Seguradora. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
102,5. Imprensa FM.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido?
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
102,5 é imprensa!
Você chega ao shopping, está esperando a cancela do estacionamento abrir, quando... Você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é...
A Paola Oliveira.
Tudo bem, a Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem num HDI bate-pronto que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o bate-pronto mais próximo. HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor.
102,5.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Retomando os trabalhos desta manhã de segunda-feira, damos início à entrevista online com o presidente da CIST, ou do CIST, melhor dizendo, Clube Internacional de Seguros de Transporte, nosso queridíssimo amigo Alfredo Chaia. Seja bem-vindo, é uma satisfação inusitada recebê-lo neste programa.
Muito obrigado, mestre Pedro. Satisfação de poder estar mais uma vez contigo, com a tua audiência especial, qualificada. Prazer poder contribuir para essa importante missão que você traz de desenvolver cultura, cultura de gestão de risco no mercado, desenvolver um tema tão importante aí, meu caro.
Muito bem, então vamos a elas, vamos às perguntas.
Vamos lá.
Você poderia nos fazer um breve retrospecto dos principais acontecimentos do CIST no primeiro bimestre de 2022?
Muito bom, Pedro. É, de fato, um desafio, vivemos todos, né? Todos nós, empresas e pessoas, sociedade, vivemos esse desafio de crise pandêmica 2019 e 2020. 2021 foi também essa rampa final aí desse problema. E, felizmente, as coisas melhorando e pudemos também nós, do CIST, sair das atividades online para a presencial. Então, assim, retomamos agora em fevereiro nossas reuniões, encontros presenciais, aquele primeiro evento ali de reunir amigos, de retomar mercado, retomarmos ali aquela situação do CIST que traz no binômio conhecimento e relacionamento. Então, aquele espaço de convívio para debater o tema, os temas técnicos, trazer uma discussão séria sobre os assuntos e rever os amigos, conhecer novos, encontrar e fazer negócios. Assim foi desde fevereiro. Ali no primeiro encontro já falamos de solução de inteligência. Primeiro falamos da própria crise pandêmica, desafios de saúde, impactos econômicos na logística, toda essa transformação que participamos todos nós, né, nesse período. Também aproveitamos ali naquele primeiro encontro de fevereiro falar um pouco sobre gestão de risco, de roubo de cargo, uso de soluções de inteligência, alguma coisa mais um pouco inovadora relativa ao tema. Depois puxamos para março, já trouxemos temas de acidente rodoviário, essa parte saúde do motorista, os temas relativos às perdas recorrentes a isso, perdas diretas, indiretas, riscos seguros relacionados à questão, e também um tema contemporâneo foi a cabotagem. Tivemos aí recentemente a homologação da lei de cabotagem, né, BR do Mar, assim também conhecida, e aí trouxemos esse tema para debate. Enfim, foi um momento muito bom. Okay. Também nessa retomada, Pedro, uma Sim. outra atividade que a gente reformulou, ampliou, fizemos uma ampliação boa da grade de cursos, inclusive já colocamos aí no mercado, em parceria com a ANS, um curso de formação executiva em logística internacional de carga. Então, gestão de risco, a gestão da própria logística, seguros, esses aspectos. É um curso inovador, é um curso de nível tecnólogo, né, aquela formação de 2 anos, uhum. E o CIST tem ali, em parceria com a ANS, um modelo em que os associados, os participantes do CIST têm descontos especiais. Então, mesmo quem ainda não é associado, procure a secretaria do CIST para ter ali mais informações, e foi esse primeiro período aí com algumas ações que estamos em curso, Pedro.
Agora, nos diga o seguinte, não é segredo para ninguém que o roubo de carga vem causando uma grande preocupação para o setor de seguros e transportes, mas também existem preocupações com questões relativas a acidentes com danos à carga e meio ambiente. Quais considerações você pode nos fazer sobre esse tema?
Tem sido um problema cada vez mais grave, Pedro. Você traz um ponto, né, pela tua visão, tua experiência, você destaca aí aspectos importantes em relação às perdas no processo logístico de carga. Uma cadeia de produção e consumo cada vez mais interdependente e uma alteração da matriz logística, né? Temos acompanhado investimentos em ferrovia, em hidrovia, a cabotagem mencionamos há pouco, mas ainda temos uma e sempre teremos, porque no final da história é o melhor uso de cada modo de transporte e essa integração, essa intermodalidade como fator de competição, né, como fator de competitividade, inclusive, melhor dizendo. Então, teremos que lidar com o problema de roubo de carga. Se de um lado você menciona roubo de carga, a cabotagem pode inclusive servir, cumprir o papel, como já há anos acontece, ela pode ampliar isso, uma pernada marítima desde Manaus até Santos, elimina todo aquele trancho rodoviário e as exposições que a carga está sujeita, inclusive a chegada ali no roubo, ficando só essa última perna do porto até ali o mercado de consumo mais diretamente, mais próximo àquele porto. Uhum. Então, a cabotagem, inclusive, tem servido para alguns cenários para contribuir para a gestão de risco de roubo.
Tá.
Mas você traz com propriedade as questões de acidente rodoviário e dano ambiental. Estas são perdas importantes para a cadeia de suprimento, para a cadeia logística de carga. Os danos, acidente rodoviário com dano à carga, os prejuízos vão muito além do valor intrínseco à carga. Você vê a paralisação da frota, você vê danos materiais à frota, interrupção de negócios porque aquele equipamento logístico não está disponível por algum tempo, eventualmente um dano corporal ao próprio motorista, às pessoas no entorno, e também esse grave problema de dano ambiental. Então, Pedro, a ideia de que estamos vivendo um mundo em que chama para as questões socioambientais, né, essa questão do ESG, como é que esse binômio meio ambiente e sociedade também fica afetado por acidentes rodoviários com dano ambiental? Então, esse tem sido uma preocupação, inclusive, é até interessante você destacar isso, temos visto aí algumas soluções inovadoras para prontidão para o atendimento de emergência ambiental. Vi aí a Hub 7 como um player novo, né, HUB número 7, como um player interessante, uma solução nova para essa prontidão para atendimento de emergência ambiental. Então, acho que está aí também alguma importante oportunidade, muito boas oportunidades de ganhos adicionais para os corretores, para a tua audiência qualificada, né? Como é que esse consultor de seguro, de risco e seguro, pode buscar aí nova oportunidade com mais margem de prêmio, né? Uma comissão de corretagem por um produto mais especializado, levar esse serviço de valor agregado ao cliente final. Eu acho que está aí também, nesse contexto de dano ambiental e danos à carga, uma importante oportunidade para o teu público, meu caro.
Você falou que a CICIS vai iniciar aí esse processo de aulas, né, a respeito dessa modalidade de seguro de transporte e tudo mais. Vem a coincidir, inclusive, com o pessoal lá da Escola Nacional de Seguros, que era a Escola Nacional de Seguros, também vão realizar um curso nesse sentido. Você sabe disso? Já tem conhecimento disso?
Eu acabei talvez embolando aqui, Pedro, me desculpe, mas é exatamente a ANS, como Escola de Negócios e Seguro, esse curso do CIST é em parceria com eles, especificamente com...
Tá, legal, legal.
Tirou certo.
Maravilha. Agora, nos diga, por gentileza, Chaya, qual é a importância do seguro de transportes e quem deve contratá-lo? O transportador ou o proprietário da carga? Isso é coisa séria, complicado.
Aí é um problema sério, Pedro, tem razão. E, inclusive, Pedro, isso você traz como um problema sério, de fato é, até porque estão aí embutidos responsabilidades contratuais. Então, seja para o transportador, que tem a custódia da carga e a responsabilidade por ela, mas também, eu insisto aqui, o destaque, o próprio embarcador, quando está fazendo a gestão de risco da cadeia logística, ele não está olhando só os danos materiais intrínsecos ao bem, à própria carga, mas ainda o ambiental, como risco de dano ambiental, como falamos, ele, embarcador, como responsabilidade objetiva, né, corresponsabilidade objetiva em relação ao dano, mas ainda por multas contratuais pela falha de entrega. Então, mesmo um embarcador, quando se debruça sobre a cadeia logística de carga e olha isso num cuidado de gestão de risco e seguros, ele está olhando mais do que o prejuízo direto à carga, passa também a ver as questões de lucro cessante, de multa contratual por atraso. Nesses processos, né, de cadeia de produtiva, há uma forte, como mencionei, essa forte interdependência. O produto é transformado em diversas etapas e locais até chegar à condição de produto final, e isso cai aí um destaque importante para a responsabilidade. No caso de transportador, ele tem pela legislação o chamado RCT como um seguro obrigatório. No outro, o seguro de roubo de carga, ele é facultativo. Ele está posto como facultativo, mas nas circunstâncias, né, do mercado que atuamos, ele acaba sendo uma necessidade aí, importante para preservar a proteção financeira da operação.
Por gentileza, Chaya, só um minutinho. Está no momento de nós abrirmos um espaço para exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros.
Aí você chegou em casa e descobriu que perdeu a chave. Você sabe o que isso quer dizer, né? Que você vai ter que dormir no tapete da porta? Que você vai ter que ligar pro ex pra poder dormir lá? Não, amiga, não quer dizer isso, não. Quer dizer que você não precisa ter esse problema. Quem tem Bradesco Seguro Residencial conta com eletricista, chaveiro, encanador e muito mais. Faça já o seu e evite problemas. Fale com o seu corretor ou com o seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre. 102,5
101,5.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
102,5 Imprensa FM.
Você já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O fato é que em 30 anos muita coisa pode acontecer. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu. 30 e para toda a vida.
102,5.
Só o seguro Tóquio Marine Agro Safras vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que...
E se a chuva vier forte?
Resolve.
E um raio causar um incêndio?
Resolve.
E pra geada?
Resolve.
E resolve pra soja, milho e trigo?
Resolve.
Todos esses grãos?
Todos esses grãos, seja inverno ou verão.
Rima e tudo, hein, ô sabichão?
Seguro Tóquio Marine Agro Safras. Proteção sob medida para mais de 70 culturas do plantio à colheita. Tóquio Marine Seguradora. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
102,5 Imprensa FM.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação: Pedro Barbato Filho.
Retornando, você está esclarecendo exatamente com relação à obrigatoriedade do transportador, né? Quando você fala do transportador, você fala do caminhão, enfim, quem transporta a carga. E quando, e se porventura, eu diria até, porventura, até uma certa cautela, se o transportador não faz, não realiza o seguro e acontece alguma coisa, como é que fica a situação para o dono da carga e até para o próprio transportador, é claro?
A responsabilidade é direta, Pedro, independente de um mecanismo de transferência ou de proteção financeira. A responsabilidade é contratual, é direta, ele está com a custódia da carga. E daí advém a responsabilidade pelo cumprimento do contrato de transporte. Seja ele, como você falou, um transportador rodoviário, ferroviário, aéreo, marítimo, fluvial, não importa. Responsabilidade é direta, objetiva, pelo que então existem produtos de seguro para cada uma destas modalidades que mencionei. Do outro lado, o embarcador também tem o seu interesse segurável e pode, deve contratar um seguro, seja ele de transporte nacional, seja ele de transporte internacional. Há um ponto que sempre vem à tona, Pedro, é destacar que não são coberturas que se sobrepõem, mas que se complementam. Aquela que é de responsabilidade intrínseca ao contratante transportador, da outra que é de dano à carga, que é pelo lado do embarcador. Veja um exemplo típico, você pode ter uma avaria independente da ação direta do transportador. E aí está uma exposição a risco que está coberta pela apólice do embarcador. Então, confirmando, tanto o proprietário, dono da carga, aquele que tem interesse segurável direto à carga, como o transportador, em todos os modais, tem as obrigações e tem ainda outros produtos adicionais a contratar para proteger. Inclusive o dano ambiental, como te comentei.
Só para deixar um pouco mais claro, que é meio confuso aí para os ouvintes e pessoas que militam no mercado de seguros, que são os corretores de seguros e tudo mais, o dono da carga, ele é obrigado a contratar o seguro, ou quando, no momento de transportar a carga, quem a obrigação é do transportador, deve contratar a seguradora e tudo mais. Então surge imediatamente uma pergunta logo em seguida. E se o proprietário do caminhão, que faz o transporte, por exemplo, da carga, não contratar o seguro e acontecer alguma coisa? Como é que
ele vai assumir? Ele assume o prejuízo diretamente em seu próprio capital, sua própria operação. Vai corroer a linha de resultados da empresa, e conforme a dimensão da tragédia, porque soma-se o dano direto à carga mais o dano ambiental, e aí toma ali dimensões importantes de prejuízo. a responsabilização civil vai cair, vai recorrer em cima do transportador, né, e do embarcador, conforme é o caso, e ele vai ter que arcar com prejuízo, independente de ter uma apólice para proteger de seguro ou não. Por isso, Pedro, volta à discussão. O papel do corretor, cada vez mais, como esse gestor de risco, né, com esse risk manager, esse papel de consultor a orientar embarcadores e transportadores para correta, adequada contratação da apólice, dimensionamento. Então, o papel do corretor, ao contrário aí do que se diz, preceitua ali naqueles contextos de venda direta, de open insurance, de comércio eletrônico, isso é uma realidade, vai vindo. Mas, em outro lado, o corretor ganhou um papel ainda mais relevante, como sempre esteve, como sempre teve.
Eu acho que ficou claro isso para os nossos ouvintes, principalmente para quem milita no mercado de seguros, inclusive o transporte, seguro de transporte, que é realmente um seguro extraordinariamente bom para ser feito. O corretor de seguros precisa se preocupar, de certa maneira, em sair atrás, em correr atrás dessa modalidade de seguros, porque é realmente muito importante, não só para ele, também como para o transportador, para o dono da carga, enfim, todo mundo se beneficia com o seguro, não é verdade?
E você tem feito esse papel, Pedro, eu tenho destacado muito isso por respeito ao trabalho que você faz de tanto tempo. Você tem feito esse papel de promover o debate, trazer as questões para o mercado, ampliar a cultura, né, de risco e seguros, e está aí o corretor nesse papel. Você tem feito isso, fico à sua disposição também para o teu público em esclarecer algum ponto, pode entrar em contato através da tua produção ou diretamente, a gente pode ajudar e orientar alguma coisa. Não sou corretor de seguro, não atuo como tal, acho que Velho José é essencialmente um birô de gestão de risco independente, nós não temos esse papel de corretagem de seguro, mas temos inúmeros clientes corretores que exatamente buscam apoio para levar esse esclarecimento ao corretor, ao cliente final, né? Seu cliente final.
Maravilha. E o que você poderia nos falar sobre o funcionamento do seguro de transporte de carga?
Opções de produtos de seguro, de ramos de seguro, assim chamado, conforme o modal de transporte, e aí o transportador aéreo, o transportador ferroviário, o rodoviário, o aquaviário, enfim, cada um deles com seu ramo de seguro de responsabilidade civil, né, por danos à carga, acidente e danos à carga. O embarcador, da mesma forma, transporte nacional, transporte internacional, as diversas opções que ele tem ali de contratação de seguro para isso. As opções de seguro direto, de contratação de seguro, de, vamos dizer assim, de modelagem das apólices, elas estão tanto em chamada assim averbável, né, por averbação, movimentação mensal, cobra-se por aquilo que foi movimentado. Há um outro modelo já chamado anual, em que ele tem um preço estimado, um valor estimado de movimentação de carga ao longo do ano, e já tem ali um prêmio pré-definido. E aí vem o parcelamento daquele prêmio definido, aquele prêmio fixado, tem um parcelamento ao longo do ano. Qual é a diferença? Uma, você averba, paga pelo que transportou efetivamente no mês, no outro você paga por uma estimativa, prescinde de alguns aspectos operacionais ali. Ainda a pólice anual ainda pode estar com um valor ajustável, né? Ele prevê transportar alguma centena de milhões de reais e é muito mais. Aí aquilo é apurado ao final do período. Um outro ponto também, inclusive com a legislação, tanto securitária quanto de o que regulamenta o transporte, a averbação do seguro é chamada a ser feita antes do início dos embarques. Então, com o advento de blockchain, dessas soluções de integração de plataformas, é possível fazer toda essa cadeia de fluxo de informações, e lá desde a emissão da nota fiscal até a emissão de conhecimento, ela já cai para a averbação. Esse processo é bastante, vamos dizer assim, eficiente. É possível chegar a uma modelagem bem eficiente. E aí, Pedro, de novo, aquela história de valor agregado, de quanto o corretor leva à consultoria, quanto que essa base de dados, quanto que esse volume de informações coletadas durante a operação, quanto que elas servem para diagnóstico da operação também, né? Servem para diagnóstico do cálculo de exposição a risco, servem para o corretor modelar estimativa de perda, valor em risco, limite máximo de garantia. Então, é o uso dessa base de dados de maneira inteligente para produzir informações e fazer a melhor modelagem de contratação do seguro, tanto para o seguro direto de danos à carga, seja também para o ambiental, porque o ambiental leva em consideração o que é a exposição, o que é a natureza do produto, a exposição, e aí vai um bom bocado aí.
Uhum. Digamos, um transporte que está sendo realizado, será realizado, e acontece alguma coisa em alto mar, enfim, fora do... Vamos dizer, o roubo. Como é que fica isso? Como é que fica a apuração, digamos assim, dessa qualidade de sinistro?
Você trouxe um problema que ainda é importante em algumas regiões do mundo. A pirataria, até hoje, a parte do pirata do Caribe, mas ainda hoje a denominação é esta de pirataria, a carga. Isso acontece em alguns setores ali do transporte marítimo na Ásia, ali no noroeste da África, no sudoeste da Ásia. Ali tem alguns corretores, tem alguns problemas graves de roubo de carga. No Brasil, a pirataria é marginal ou nem aparece. Houve alguns períodos muito curtos de pirataria com navios atracados em Santos, mas isso ficou para trás. Tanto é assim que atualmente o transporte marítimo vira, além das questões de eficiência, sustentabilidade, né, da pegada de carbono no transporte de mercadoria, vira também uma possibilidade de gestão de risco para roubo, porque a perna mais longa ficou no modo de transporte que é intrinsecamente mais seguro relativamente a acidentes e roubo. Há situações, por outro lado, o transporte marítimo ainda vive aquilo que chama-se de aventura marítima, em que ele pode estar ali sujeito a um mau tempo, uma tempestade, ainda que o advento de tecnologia, de informações, de fluxo de dados, até boletins meteorológicos, cheguem ao navio e permita ali gerenciar a viagem e não expor-se desnecessariamente a uma tempestade. Mas o seguro de transporte marítimo está exatamente aí para evitar as catástrofes, as questões cada vez mais frequentes de avaria grossa, né? Esse rateio por prejuízos numa aventura marítima que cai mais uma vez no colo do embarcador, o interesse segurável à carga, tenha ele seguro ou não, Pedro, mais uma vez. Uhum. É questão de contratual.
Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro.
Estamos apresentando a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Aí você chegou em casa e descobriu que perdeu a chave. Você sabe o que isso quer dizer, né? Que você vai ter que dormir no tapete da porta? Que você vai ter que ligar pro ex pra poder dormir lá? Não, amiga, não quer dizer isso, não. Quer dizer que você não precisa ter esse problema. Quem tem Bradesco Seguro Residencial conta com eletricista, chaveiro, encanador e muito mais. Faça já o seu e evite problemas. Fale com o seu corretor ou com o seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre. 102,5.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
102,5 Imprensa FM.
Você já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O fato é que em 30 anos muita coisa pode acontecer. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu, 30 e para toda a vida.
102,5.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Todas as segundas-feiras, às 7 da manhã. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, estamos aqui conversando com um grande amigo, Alfredo Chaia, que é o presidente do CIST, e nos prestigia com a sua participação nessa entrevista online, para que os corretores de seguros, consumidores de seguros de um modo geral, tomem conhecimento da importância do seguro de transporte. E quais são as modalidades de responsabilidade civil do transporte de carga?
Essa parte de responsabilidade civil obrigatória, o seguro obrigatório, e aí este RC transportador rodoviário, o outro RC transportador ferroviário, e ainda mais aquaviário, seja cabotagem, marítimo ou fluvial, e o rodoviário. Estas são as principais modalidades aí de seguro de responsabilidade civil de transportador, Pedro.
Tá. Quer dizer, o corretor com certeza tem conhecimento disso, mas é bom a gente se falar um pouco...
Sempre alertar, perfeito, lembrá-los que existe...
Lembrá-los sempre dessa importante Sim. missão. E como é feita a contratação dessa modalidade de seguro, Chaia?
Ele pode fazê-lo por apólice averbável, né, por o prêmio, a movimentação do que, para apurar a movimentação que ele executou num período, no mês, ou faz a contratação anual, uma apólice anual. As apólices são anuais, uma definição de prêmio anual, prêmio fixo anual ou ainda prêmio anual ajustável também.
Tá. E quando se trata, digamos assim, daquele que você mencionou aí, que são feitas averbações, isso é pagamento mensal, né? Não é isso?
Mensal.
Isso aí é pagamento mensal, correto?
Apura no mês subsequente, né, aquilo que movimentou no mês de referência, no mês de análise.
Perfeito.
A contratação segue um caminho relativamente convencional, Pedro, na ideia de questionário, de avaliação de risco, avaliação da seguradora pela subscrição, apuração de prejuízos no período. E aí, de novo, o corretor de seguro com um papel bastante importante de levar essas informações bem definidas, bem apuradas, preparar o cliente também. Muitas das vezes há desafios em operações mais críticas, e aí o papel do corretor que antecede a busca por contratação de seguro. Nós temos clientes assim nesse formato, em que o corretor busca melhorar ali, rever a operação do cliente, a fazer junto com o cliente os ajustes necessários para melhorar a segurança. Até porque, Pedro, já de alguns anos nós saímos de um mercado soft aí para uma condição mais fechada, mais restritiva de aceitação e precificação bem mais dura do que antes. Então, o corretor chega aí com esse papel de risk manager para preparar o cliente e levar informações mais arrumadas, melhor apresentadas para a transferência de risco, né? Mostrar que aquela operação é segura, que ela está bem conduzida, que ela é bem feita.
Tá. Só para ficar claro para os ouvintes que estão nos prestigiando com carinho da sua audiência, que conhece um pouco de outras modalidades de seguros eventualmente, no caso, por exemplo, do seguro de transporte, ele é feito, como já mencionou, pode ser feito semanal, pode ser feito mensal, tudo depende da forma de contratação, não é isso? Quer dizer, é importante que o corretor saiba disso. Depende da forma como vai ser contratado seguro, e vem a responsabilidade dele como corretor e a responsabilidade da seguradora também. E claro, dependendo do porte de responsabilidade, do porte de transporte, digamos, transportador do mundo inteiro. É isso?
É isso. Normalmente as apólices estão em caráter mensal, mas um embarque, ele pode ter um perfil de operação regular para o qual contratou uma apólice mensal, mas tem ali um embarque excepcional, uma carga fora do limite, ele vai pedir a garantia de cobertura para aquele embarque específico, porque está fora do perfil de risco que foi contratado na apólice.
E de que forma, Chaia, isso eu estou fazendo pergunta do ouvinte aqui, né, que está...
Claro, por favor.
E no caso, isso é feita a vistoria, digamos assim, desses produtos para a seguradora aceitar o risco?
Em algumas vezes sim, Pedro. Há situações, por exemplo, de carga de projeto ou um embarque de carga excepcional que pelo seu valor, pela característica daquele embarque, daquela carga, da rota, uma situação que justifique um cuidado maior com aquele embarque, são feitas avaliações prévias, sim, especificamente para aquele embarque, pode acontecer. Um outro situação muito comum, Pedro, é a movimentação de equipamento usado. Para esses, então, há um grande debate sobre cobertura ampla, cobertura restrita, o cuidado de verificar a condição daquele equipamento no início da viagem, para que, na eventualidade de um acidente, possamos separar o que aconteceu, o que já era, por dizer assim, dano intrínseco à carga antes do início da viagem, daqueles outros que sucederam em função do acidente. Ah. Então, alguns desses casos aparecem a figura da vistoria prévia, como você falou. Mas são circunstanciais nos termos que eu te comentei aqui. Um outro ponto importante, pelo que aparece cada vez mais, nós temos vivido cada vez mais forte essa questão de uma cadeia de suprimento com produtos mais complexos, mais suscetíveis à variação de temperatura. Aí também no colo do corretor a oportunidade de levar ao cliente uma análise relativa à variação de temperatura, né? Coberturas para gestão de risco e coberturas de seguro relativos à variação de temperatura.
Perfeito, perfeito. Fale no senhor, o que dizer da situação do mercado segurador, na atualidade, do mercado de transporte?
A logística, de uma maneira geral, Pedro, mostrou bastante resiliência, mesmo no auge da pandemia. Né? Foi um setor que conseguiu, às duras penas, se manter com um esforço muito grande. Certamente, o setor de transporte aéreo ficou fortissimamente impactado com a paralisação, não apenas pelas questões de voo aéreo, né, de transporte aéreo, de carga, mais especificamente aviões de carga, mas também porque uma parcela do transporte é feito nos porões de avião de passageiro, e esses então praticamente não decolaram, né? Então, esse setor de transporte aéreo de carga sofreu bastante, mas a despeito disso, todos os outros modais provaram bastante resiliência, seja o transportador rodoviário, terminais portuários, o motorista autônomo, as transportadoras foram bastante fortes aí nesse período. E agora, com a retomada de economia, vem aí a reboque tudo isso. Houve isso falando nacional. No internacional, houve um impacto aí na cadeia de suprimento, seja pela pandemia, bloqueio, fechamento de portos, na Ásia, bloqueios de canal, como foi o episódio lá do canal de Suez. Isso tudo aí deu uma endurecida no mercado de shipping, né? Então o transporte marítimo internacional ainda sofre, continua, no momento em que falamos, continua aí bastante impactado com disponibilidade de contêiner, valor de frete. Nessa parte ainda tá vivendo aí seus reflexos de pandemia.
E com relação, por exemplo, a tempos de guerra, é importante excedermos os aspectos básicos relativos ao seguro de transporte de carga e conflitos internacionais, e a cobertura, claro, adicional de guerra e greves. Quais são os impactos a essa cobertura?
Pedro, bom ponto aí, absolutamente e lamentavelmente, né, contemporâneo, à luz do que estamos vivenciando aí com guerras ali no 79 da Europa, enfim, lamento ali mais uma vez, que se junta, né, algo que vem mais forte à tona, se junta a outros conflitos que ainda se arrastam pelo globo, e aí está a logística como um processo internacional, né, enfim, então é importante observar essa correlação. Existe a cobertura de guerra e greves, então é possível contratar como adicional. Eu acho que destaco aí, porque mesmo aquele cliente, o corretor que levou ao cliente uma apólice com cobertura ampla, mesmo esta não tem como pronto ali a cobertura de guerra, menos ainda as restritas, né? Aquelas outras coberturas básicas, as apólices com cobertura mais restrita. Então, de um jeito ou de outro, cobertura de guerra tem que ser chamada adicionalmente. E aí, um ponto, Pedro, guerra, né, cobertura de guerra vem aí mais ao momento, mas acho que cabe destacar aqui também que existe a outras chamadas aí de embargos e sanções. Elas são acionadas, são aí dentro de um contexto de motivo político, problema social, algum país que esteja violando direitos humanos, praticando terrorismo, enfim, há um cuidado muito grande em tudo isso. Então, falar de cobertura de guerra, como por óbvias circunstâncias, falar de cobertura de greves no Brasil, houve um problema aí, né, que impactou fortemente a logística, mas também lembrar que embargos e sanções são temas importantes aí do cotidiano e regulares ao transporte internacional. Então, até aqui, como o Brasil, a parte de seguro de transporte de carga está sendo oferecido por seguradoras, que são empresas internacionais, isso é bom porque traz experiência, traz bagagem, traz modelagem de produto, traz capacidade, limites e tudo isso, especialização, mas traz também a situação de que estas, por sua operação, estão obrigadas, e que tendo operações nos Estados Unidos, na Europa, em que países que emitem essas sanções, elas também são obrigadas a cumpri-las. Então, podem ter alguma restrição de cobertura, podem não, normalmente tem restrição de cobertura para essas situações de embargo de sanções em países que nem têm a ver com o Brasil. Então, há um importante alerta aos corretores para levar esse destaque ao cliente final.
Maravilha. Vamos abrir mais um espaço para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores. E a notícia que eu vou lhe dar não é uma notícia muito agradável, pelo menos para mim. É o último bloco da nossa...
Pô, rápido. Caramba, esse papo contigo é sempre rápido, é sempre gostoso.
Muito rápido, tá? Mas, de qualquer maneira, ainda temos ainda pelo menos mais quase 15 minutos para falar. Então, vamos para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros.
Aí você chegou em casa e descobriu que perdeu a chave. Você sabe o que isso quer dizer, né? Que você vai ter que dormir no tapete da porta? Que você vai ter que ligar pro ex para poder dormir lá? Não, amiga, não quer dizer isso, não. Quer dizer que você não precisa ter esse problema. Quem tem Bradesco Seguro Residencial conta com eletricista, chaveiro, encanador e muito mais. Faça já o seu e evite problemas. Fale com o seu corretor ou com o seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre.
102,5.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
102,5.
Você chega ao shopping, está esperando a cancela do estacionamento abrir, quando você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é
a Paola Oliveira.
Tudo bem, a Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem num HDI bate-pronto que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o bate-pronto mais próximo. HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor.
102,5, Imprensa FM.
Só o seguro Top Marine Alto vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que,
se meu carro quebrar às 3h30 da madrugada,
resolve.
E pra... Ai, amassado no para-choque,
resolve.
E se eu precisar de um guincho no meio do nada,
resolve.
E se... Cadê meu carro?
Eita, resolve. Seguro Tóquio Marine Alto. Assistência 24 horas em todo o país em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Tóquio Marine Seguradora. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da CIVEP.
102,5. Imprensa FM.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, como já mencionamos, lamentavelmente no último bloco, precisamos aproveitar ao máximo o tempo que nos resta. Fale-nos um pouco sobre as coberturas básicas, restrita C e restrita B, além da ampla, que ao mesmo tempo que, mesmo que all risk, não amparam prejuízos decorrentes de guerra por si só?
Não, Pedro. A ideia de cobertura ampla vem exatamente na expressão trazendo danos de qualquer natureza, daquelas seguradas, acidente, capotamento, molhadura, alguns que não estão diretamente relacionados a acidente. Na restrita, ela está diretamente relacionada ao acidente. Então, por isso a necessidade de olhar a cada operação e buscar a abrangência da cobertura que melhor atende ao cliente. Normalmente, seja ele transportador ou embarcador, a opção por uma cobertura ampla é a ideal.
Salvo expressa estipulação na policy, formalizada por inclusão de cláusula e com especificação da cobertura e pagamento de prêmio adicional, esse seguro não cobre as perdas e danos consequentes direta ou indiretamente de guerra, revolução, rebelião, insurreição ou até comoção civil e por aí afora?
Isso. Essa é a essência desses seguros, dessas coberturas, né, dessas garantias adicionais de guerra e greves, sanções, embargos. Ela vem muito correlacionada desse jeito, Pedro.
E com relação aos embargos e sanções, podem ser impostos por motivos políticos, militares, problemas sociais ou caso o país com regime, qualquer regime, estejam violando direitos humanos, praticando atividades terroristas ou colocando em risco a paz e a segurança internacional. A pólice de seguros de transporte de seguradora multinacional que tem negócios com os Estados Unidos estará obrigada a cumprir o embargo e a cobertura para exportação ou para importação para os países, digamos assim, embargados, poderão ficar prejudicados?
Sim, Pedro, é um bom resumo. Esta é a essência ali dessas coberturas de embargo e sanções. Você fez um resumo muito bom, esse é o alerta. Por isso a importância de cada cliente ter esse cuidado, esse mapeamento na hora de exportar, seja ele direto ou indireto, porque ainda tem, Pedro, junto a isso, ainda tem aquela parte de proteção de lavagem de dinheiro e narcotráfico. Então, pessoas politicamente expostas, essas são algumas das revisões que a seguradora tem obrigação de fazer na hora de aceitar, de estar avaliando para aceitação e também na hora de indenizar.
Nos diga, por gentileza, Chaya, como estão sendo tratadas as questões de sustentabilidade na cadeia de logística?
Vem ganhando bastante impulso isso. Temos recebido aqui diversas demandas, né, na Risk Verde. A gente tem clientes que vêm buscar esse entendimento da pegada de carbono em suas operações. Todas essas discussões relativas à ESG têm alcançado também a cadeia logística, seja em que o embarcador quer cuidar desse processo, seja pela pegada de carbono, como mencionei, da operação logística, toneladas de carbono por ano, toneladas equivalentes de carbono, né? Quantas toneladas de óleo diesel eles estão consumindo ao longo do período, como é que ele faz essa compensação pelo dano ambiental, como é que ele age na gestão da frota para diminuir essa pegada de carbono. No outro lado, lá, como falamos, o acidente rodoviário, o dano ambiental, né? O acidente não importa, ferroviário, rodoviário, o acidente na logística e o dano ambiental, como é que essa prontidão para emergência ambiental, para serviços de emergência ambiental tem aumentado. A gente tem visto isso muito pelo lado da Hubset. Então, isso vem ganhando bastante força, tanto assim nos impactos diretos da logística, como também na embalagem. O Brasil tem uma política de política nacional de resíduos sólidos, já tem um bocado de tempo. Alguns produtos, algumas embalagens químicas, borrachas intensas, algumas coisas já têm aí sua cadeia de economia circular, mas ainda há espaço aí para ampliar isso. E especificamente na sustentabilidade, como está sendo dito, essa questão de monitorar a emissão direta relacionada à própria organização, ao próprio embarcador ou seus prestadores de serviço, transportadores, e nesse contexto estimulá-los a a melhorar, a reduzir esse impacto. Então, vem ganhando bastante relevância essa questão de ESG na cadeia de logística, Pedro.
E entender e tratar os riscos, além de monitorar emissões de piratas, né, relacionadas à própria organização e por prestadores de serviços, é incentivar também a cadeia de suprimentos e evoluir. São desafios e oportunidades para as companhias?
São, Pedro. São. São porque isso representa, em primeira pessoa ali, a próprio compromisso com a questão de sustentabilidade. É, na ponta do mercado, a percepção do seu contratante ou do seu consumidor, né, conforme embarcador, transportador, cliente final, enfim, mas contratante ou consumidor, sobre olhar um produto, né, tomar decisão pelo consumo de um produto ou serviço, já levando em consideração esses aspectos de sustentabilidade. Então, sim, Pedro, são boas oportunidades, e acrescente-se aí uma outra importantíssima aspecto, é o acesso a capital mais barato. Há algumas linhas de crédito, há fundos de fomento, há fundos linhas de crédito que estão correlacionadas a empresas, que estão apoiando empresas ecologicamente sustentáveis, né? E ainda outras que estão em linhas exatamente esses custeios para a implantação de processos mais sustentáveis. Então, falar em economia circular, falar em cadeia logística de suprimento sustentável, tá na mão. Eu tenho trabalhado num protocolo junto com um parceiro internacional, a Green Cross, para um protocolo de seguro sustentável. A gente vai ter em breve aí, talvez seja um outro tema para a gente aí dedicar mais tempo, as questões de sustentabilidade no seguro, especificamente, né, no processo de subscrição, risco e sinistro, como é que você dá destinação a salvado. Tem aí um bocado de coisa que também alcança esse mercado segurador. Então, você vê que é uma disciplina, que é uma questão que está atuando transversalmente, seja ele pelo lado do embarcador, do operador logístico, seja ele das seguradoras, dos agentes. É um tema importante também para os teus ouvintes estarem atentos e observarem mais.
Maravilha. E você poderia nos contar, melhor dizendo, quais são os próximos eventos programados para este ano? A CIST está promovendo eventos, como ela sempre faz, ela promove eventos, convida personalidades, autoridades, corretores de seguros, inclusive. E você já tem essa previsão de quando vai acontecer alguma coisa?
Você sabe, você é nosso convidado garantido em todos, né? Pô, se pudesse mandar aí, obrigado, te buscar, você vir participar todos os encontros conosco, seria ótimo.
Muito obrigado.
Esse mês nós temos agora em abril, dia 27 de abril, de manhã, é o nosso próximo workshop. Vamos puxar aspectos relativos à saúde e a bem-estar nas pessoas, nas organizações, e vamos falar também de risco cibernético na cadeia logística de carga. Então, vamos puxar essas questões, e temos uma programação já ao longo dos próximos meses, nossos encontros mensais até outubro, para então, em novembro, realizar nosso congresso anual, além dos cursos, como você já mencionou no início, Pedro.
E nos diga também, por gentileza, até para nós praticamente encerrarmos a programação de hoje, o que vocês poderiam nos dizer sobre a importância do papel da mulher ou das mulheres no mercado de seguros de transporte? Agora, toma cuidado com o que você vai falar, meu caro.
Pedro, eu confio nisso já há algum tempo, meu amigo. Eu tenho falado sobre isso já há algum tempo. Convido, né, a diretoria para esse período 2021-23, assumiu ali uma das metas, promover esse debate dentro da organização, dentro da entidade. Temos trazido as entidades de mercado a participar desse fórum. Queremos dar a contribuição relativamente ao tema. Participo de outros fóruns de shipping, de executivas que atuam no mercado de logística internacional, shipping como um todo, ali profissionais das diversas especialidades, cada vez mais, Pedro, acho que está bastante entendido que lugar da mulher é onde ela quiser e tomar decisão, se preparar para assumir. Seja ele no nível operacional, seja ele no nível gerencial, de superintendente, de diretor, de presidente, de conselho de administração, de entidades não governamentais, economia, finanças, não importa onde. Eu acho que isso já passou do tempo, ainda precisamos tratar do assunto. Eu acho que o mercado, especificamente olhando o mercado brasileiro, estamos em diferentes graus de amadurecimento. A logística, eu tenho acompanhado isso, né? Cada visita a cliente, ou outras na indústria também, temos clientes da indústria, há uma heterogeneidade ali, até mais ou menos o nível operacional, dali para frente fica mais difícil. O mercado securitário como um todo ainda é majoritariamente masculino. Do ponto de vista de gerencial, estamos bem ali na equidade de gênero, até mais ou menos o nível gerencial. Depois há um desequilíbrio importante. Felizmente, temos visto liderança, as mulheres assumindo as lideranças de algumas das seguradoras aqui no Brasil, inclusive. Então, tivemos o papel da liderança feminina na SUSEP também, enfim. Acho que temos evoluído também nesse sentido, Pedro.
Maravilha, maravilha. Depois dessa sua assertiva com relação aos elogios das mulheres, com certeza você poderá ainda hoje receber um maço de flores, tudo mais, em agradecimento, em sinal de agradecimento.
Ah, mas aí, de novo, aquela história. Equidade de gêneros, muito bem, temos que tratar. Mais gentileza com as mulheres também. Então, elas recebem o nosso maço de flores. Né?
Muitíssimo obrigado, meu caro Avshaya, pela sua participação na nossa programação de hoje. E, com certeza, já vamos deixar de, se você me permitir, já vamos agendar aí no próximo trimestre, no próximo quadrimestre, você voltar ao programa para conversar um pouco mais com os nossos ouvintes a respeito da importância do seguro de responsabilidade de transporte de mercadorias internacionais e o que for. Você já fica na tua agenda, por gentileza, anote aí para daqui uns 4 meses, para não deixar você também toda hora vindo aqui, senão você acaba me agredindo depois.
Não, senhor, você é querido.
Então fica aí esse nosso desejo de tê-lo mais vezes no nosso programa aqui para conversarmos a respeito do seguro de transporte de carga, transporte de enfim, que você já mencionou aí muito bem nos seus esclarecimentos. Muitíssimo obrigado.
Acaba que nos outros ramos também, Pedro, porque como atuamos na Risk Verdes, atua nesse lado mais de gestão de risco empresarial, nós temos clientes de todos os setores, de todos os segmentos, da indústria, da prestação de serviço, data center, terminais, manufatura, refinarias, indústria de todos os tipos. Maravilha. Então, à tua disposição, e é sempre um prazer poder contribuir nesse teu esforço, nessa tua missão aí de promover esse debate, Pedro. Parabéns, muito obrigado aí por mais a oportunidade.
Nós é que agradecemos aqui do programa. E fica você, por gentileza, com aquele abraço respeitável, amigável, que você sempre fez por merecer da minha parte.
Muito obrigado. Um abraço a você e a toda a equipe aí da tua produção. Parabéns.
Obrigado, querido. Muito obrigado. Até uma próxima.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.